nossa conversa.
É um prazer enorme conversar com você.
Com Vanderlei Nogueira.
A nossa conversa a partir de agora é com o advogado Alberto Murray, neto do ex-presidente do COB, Silvio de Magalhães Padilha. Recuando muitos anos no tempo, você vai perceber que houve um homem apaixonadíssimo pelo esporte e que trabalhou muito pelo esporte. O tempo passou e o neto dele agora é um homem que participa do COB, do Comitê Olímpico Brasileiro. Eu só quero fazer uma ressalva dizendo que ao longo de toda a gestão NUSMA, que durou anos e anos, o Alberto sempre foi um opositor, um crítico ferrenho da administração corrupta e tão criticada que anteriormente comandava o COB. Então, Alberto, é um prazer tê-lo aqui na Jovem Pan para conversar um pouquinho com a gente nessa nossa conversa. Eu começo perguntando, Conselho de Ética do Comitê Olímpico Brasileiro. Você é o presidente do Conselho, já pelo segundo ano, correto? Correto. Segundo ano. Eu quero que você fale o que foi feito, porque eu imagino que tenha ficado uma enorme herança maldita. Um abração para você.
Outro abraço. Vanderlei, eu, durante esses anos todos que você mencionou, eu vim aqui tantas vezes e sempre critiquei com muita base as ações da gestão anterior do Comitê Olímpico do Brasil. E fico feliz em poder voltar a conversar com você. Aliás, as nossas conversas são antigas, desde a época do esporte universitário. Mas poder voltar a conversar com você com boas notícias, para elogiar o Comitê Olímpico do Brasil também, com muita base. Bom, o Conselho de Ética fez parte da revisão estatutária que a nova gestão, encabeçada pelo presidente Paulo Vanderlei, fez. Quando ele assumiu, ele criou uma comissão estatuinte e em 43 dias tinha um estatuto completamente novo em que foram ouvidos os atletas, que foi muito importante, as confederações, claro, e a sociedade civil através de entidades como Atletas pelo Brasil, que são dos atletas olímpicos e outros atletas importantes também na área do futebol, que se organizaram para criar regras de transparência, pela Sou do Esporte, coordenado pela jornalista Fabiana Bentes, e outras entidades civis. E esse estatuto foi inteiramente remodelado. E foram criadas normas claras de governança, e entre as quais o surgimento do Conselho de Ética, que é um organismo independente dentro do COB, eleito pela Assembleia Geral, onde dos 5 membros você precisa ter pelo menos 3 deles independentes, que é o meu caso. Isso quer dizer sem nenhuma relação com nenhum agente do esporte nacional, do sistema desportivo nacional. Então hoje nós temos uma composição de 5 membros, os quais eu, depois o ministro Caputo Bastos, do Tribunal Superior do Trabalho, que é presidente da Academia Nacional de Direito Desportivo. Temos o desembargador Ney Belo, desembargador federal em Brasília, com uma ligação muito forte com o judô já há muitos anos. Aí temos o Sam Arap, advogado, meu colega, que foi um atleta de alto rendimento, foi presidente da Confederação Brasileira de Rugby e o primeiro a realmente instituir essas regras de governança em uma confederação brasileira, o que fez com muito sucesso. Ele foi capitão da Seleção Brasileira de Rugby também, jogou na Liga Argentina, na Liga Americana. E o médico Bernardino Santi, que é um médico ortopedista de várias Olimpíadas e clínica nessa área do esporte há muito tempo. Quando nós fomos eleitos, a nossa primeira função foi aquela que estava no estatuto, que é definir os parâmetros éticos do o que se espera do movimento olímpico brasileiro, e nós fizemos, portanto, o Código de Conduta Ética, que é o primeiro da história do Comitê Olímpico. E eu quero ressaltar aqui que esse código foi feito com absoluta liberdade, Ninguém da diretoria do COB nunca nos pediu para ler qualquer minuta, nada. Nós até, houve uma coincidência que eu, no momento que publiquei junto com os meus colegas o código, chamei a atenção deles. Por coincidência, esse código foi publicado no dia 5 de junho do ano retrasado, que é o dia do aniversário do meu avô. Então, de alguma maneira, eu me senti fazendo uma homenagem a ele e compartilhei isso com meus colegas de conselho. Foi uma absoluta coincidência. Mas fizemos esse código com toda a liberdade e, junto com ele, o regimento interno do nosso conselho. E começamos a analisar aqueles casos que nos eram trazidos. O primeiro dele é um caso que já se encerrou, é público, eu posso dizer, até a decisão está na íntegra no site do Comitê Olímpico, que é aquele caso que envolveu a ginástica artística, que um caso do que foi muito rumoroso, saiu em todas as mídias. Nós apreciamos aquele, quer dizer, nós começamos já com um caso muito importante e delicado. E daquele caso saíram recomendações, que também é uma atribuição ou uma prerrogativa estatutária do Conselho, onde nós demos aquilo que nós esperávamos que as confederações deveriam seguir como regras de governança, alterar os seus estatutos para se adequar às novas leis. E hoje nós do Conselho ficamos muito satisfeitos que praticamente todas as confederações já estão adequadas nos seus estatutos a essas regras de governança, com participação efetiva dos atletas na administração delas e nas assembleias deliberativas.
Vocês têm informações sobre se os controles efetivamente funcionam?
Eles, de uma maneira geral, funcionam. Uma coisa que eu digo é a seguinte: não adianta você ter esses organismos no papel e na prática não funcionarem. Mas o Comitê Olímpico tem um programa que é o GET, Gestão Ética e Transparência, onde as pessoas encarregadas pela implantação do GET junto às confederações fazem esse monitoramento. E as confederações têm uma pessoa que é o ponto focal das confederações, faz a interface das confederações com o COB. Então, existe sim um monitoramento. Você tem vários graus do GET, gestão ética e transparente, na medida em que as confederações vão atingindo esses, vão subindo esses degraus, o Comitê Olímpico vai certificando. E a questão de uns 2 meses, houve uma palestra no COB, onde foram convidados algumas pessoas para falar justamente sobre os avanços, e as confederações que já haviam atingido os degraus mais altos no GET receberam uma medalha comemorativa de cumprimentos. E hoje praticamente todas estão, e o Comitê Olímpico, na gestão do presidente Paulo Vanderlei, é muito firme nessa questão. Inclusive não repassando dinheiro para confederações que não estão certificadas.
Uma outra pergunta que cabe é com relação à gestão anterior. Foi muito difícil, Alberto, desmontar o esquema NUSMA?
Olha, eu confesso a você o seguinte: quando eu vi que a gestão anterior tinha desmoronado, eu achei que seria mais difícil do que foi num primeiro momento. Eu achei que o novo estatuto levaria mais tempo do que levou. Mas me impressionou muito bem que logo na primeira semana o Paulo Vanderlei, na qualidade já de presidente empossado, convocou uma assembleia estatuinte e uma comissão estatuinte e estabeleceu um prazo de 45 dias para que o estatuto novo fosse feito. E em 43 dias o estatuto estava aprovado pela Assembleia, com algumas mudanças muito significativas. Antigamente, a presidência do COB era um poder dentro do Comitê Olímpico. Hoje não é mais. Hoje você tem Assembleia Geral, claro, como poder maior. Você tem o Conselho de Ética, a Comissão de Atletas, isso é muito importante, com o voto na Assembleia Geral, quer dizer, os atletas têm amplo poder de deliberar ou vetar uma matéria, se eles acharem que assim é conveniente, o Conselho Fiscal e os órgãos de assessoramento. Então a questão do estatuto foi muito rápida, e essa nova diretoria, com salários adequados, todos publicados no site do COB, começou a trabalhar rápido. Agora, claro que não se altera 20 anos de uma mentalidade em um ano e meio, mas eu acho que em um ano e meio muita coisa foi feita. Eu até me surpreendo quando olho e vejo que as coisas avançaram tão rapidamente, mas claro que isso depende de uma continuidade de um trabalho, de uma mentalidade que precisa efetivamente estar fixada, né? Mas eu estudo muito essa questão de estatutos de comitês olímpicos de outras nações. Eu posso assegurar hoje que o Estatuto do Comitê Olímpico do Brasil é um dos mais democráticos do movimento olímpico, com a participação de atletas. O Conselho de Administração é um outro poder que eu esqueci de me referir aqui. O Conselho de Administração hoje reúne vários poderes, ao qual o presidente está sujeito. Hoje o Conselho de Administração delibera e o presidente tem que seguir. Esse Conselho de Administração foi eleito também pelo voto da Assembleia Geral, com voto dos atletas. Temos dois atletas de altíssimo rendimento, medalhistas olímpicos, que integram a efetiva administração, que é o Thiago Camilo e a Yane Marques. Dois membros independentes, que não faziam parte de nenhuma confederação, também integram. Então, isso mudou rápido. Agora, há um longo caminho ainda a ser percorrido.
O filósofo, o pensador, costuma dizer o seguinte, né? O exemplo comove, né? O discurso comove. E o exemplo arrasta. Então, é claro que muitas das federações viam aquela festança toda e seguiam na mesma ordem. Basta uma checagem rápida no Google, Alberto, e você nota muitas informações. Que seria legal você falar um pouquinho sobre isso, o que é que foi feito com tudo isso. A CBDA, por exemplo, teve uma gestão desastrosa, né? Eu posso citar outras confederações. A esgrima, que você conhece como poucos, né? Apaixonado pela esgrima por motivos óbvios. Né? O seu filho é um craque nisso, garoto ainda, e está dando muita alegria para você e para a família. O Taekwondo, o tiro com arco, o tiro esportivo, clubes de futebol, clubes de uma forma geral envolvidos, vôlei, tênis, basquete, ciclismo, vela, enfim, uma festança do desmando. Quando vocês chegaram lá, vocês devem ter notado isso. Bom, aqui está confuso mesmo o comitê, mas em compensação, as federações e confederações também estão seguindo na mesma linha. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
Mas sabe o que é muito curioso? É que a Assembleia Geral das Confederações, as confederações que integram a Assembleia Geral hoje, são presididas por pessoas absolutamente novas. Pouquíssimas participaram da gestão anterior. Muitos dos presidentes hoje sequer tiveram contato visual com o presidente anterior. E eu não vou citar aqui para posso claro. Esquecer alguém e talvez cometer uma injustiça, mas olha, existem presidentes novos que entraram com uma mentalidade completamente diferente.
Que tiraram os anteriores.
Sim.
Perderam.
Sim,
as...
sim.
Foram eleitos porque tiraram as gestões terríveis.
Sim, você veja o exemplo, você citou o Taekwondo. O Taekwondo está fazendo um trabalho belíssimo hoje em dia. Isso já refletiu no PAN. Você veja que a nossa medalhista olímpica, o nome agora me Mas enfim, uma grande atleta, campeã mundial, medalhista olímpica. Hoje ela é a coordenadora técnica da seleção. As pessoas passaram a ter uma visão diferente do que administrar. Você citou um caso da CBDA. Nós tivemos realmente uma gestão de 29 anos do Coraci, que não foi uma gestão que teve um fim bom. Mas infelizmente a sucessão dele também não se mostrou muito boa, e recentemente o Conselho de Ética deu uma decisão a esse respeito, tentando corrigir rumos daquilo que foi feito errado na sua sucessão. Mas por outro lado, é importante ressaltar também que a geração de atletas da natação é muito boa, é muito forte, e é isso que não pode se perder. E durante uma coisa também que é importante dizer, que tem a ver com isso que eu estou dizendo da natação e que vale para os demais esportes: em nenhum momento o COB, no meio daquela turbulência toda, deixou de cumprir com nenhuma das suas missões esportivas, as suas funções e projetos esportivos. Eles continuaram, e nos casos em que as confederações estavam passando por novas gestões, por transformações profundas, os atletas continuaram sendo apoiados. Então, no caso da natação, por exemplo, que você saiu de uma gestão conturbada e entrou numa outra gestão também conturbada, o Comitê Olímpico não deixou de apoiar os eventos para que os atletas não fossem prejudicados. Um outro exemplo muito bom disso é o basquete. O basquete estava numa situação realmente muito difícil, e entrou um presidente que é uma pessoa acima de qualquer suspeita, uma pessoa muito boa, que é o Gui Peixoto, que é um grande empresário, foi jogador da seleção brasileira de basquete, que está reerguendo a modalidade. Quer dizer, essa modalidade que tem medalhas olímpicas, títulos mundiais, vice-mundiais, tantos pan-americanos, ela está retomando a sua credibilidade. E junto com o Gui vieram diretores espetaculares, pessoas que são realmente muito boas. Isso aconteceu em várias confederações, desde as pequenas até as maiores. A esgrima, você citou, vou me permitir citar, pela primeira vez na história da modalidade, o COB e a Confederação Brasileira de Esgrima estabeleceram programas para as categorias de base. Então, hoje, os atletas das seleções de base estão tendo a oportunidade de competir no exterior. Isso já pensando em 2024, 2028 e daí por diante. Então, houve uma mudança muito grande. Podia citar também, as pessoas podem dizer, não, as coisas ficaram só nos novos presidentes. Os nossos decanos hoje são o presidente Tomazini, da canoagem, e o presidente Alaor, do tênis de mesa. Hoje são duas confederações com programas de governança amplos, em vigor. Inclusive, o tênis de mesa ganhou um prêmio da Soul do Esporte, que todo ano faz uma análise criteriosa e independente das confederações, e o tênis de mesa ganhou no ano passado um prêmio, né, junto com outras confederações. E você veja que tudo isso reflete, né? Hoje, o tênis de mesa, você tem Hugo Calderano, que, guardadas as proporções, é quase um Guga do tênis, e é pouco divulgado, mas é um atleta top 6 do mundo. Imagina um top 6 do mundo no tênis, né? Isso tudo é fruto de uma série de mudanças que ocorreram, e, é claro, de muito treinamento dos atletas. A canoagem, o Isaquias ontem, mais uma vez, brilhou, e, em tese, ele tem mais 3 Olimpíadas pela frente. Ele pode vir a se tornar o maior atleta olímpico do Brasil de todos os tempos. Então, eu acho que é uma geração alvissareira, com uma nova mentalidade de administração. Importante frisar que a comissão de atletas é muito atuante. Estão está comandada pelo Thiago e pela Yane, presidência e vice-presidência, mas todos que integram estão participando. Hoje eles têm uma sala no Comitê Olímpico para eles, além do poder que eles têm na Assembleia, no Estatuto, eles têm acesso irrestrito a qualquer um dos órgãos do COB. Quer dizer, eu que frequento posso dizer que o ambiente mudou. O ambiente é leve, ambiente de diálogo, não existe mais o príncipe todo poderoso, inatingível. Isso acabou. As pessoas têm acesso ao presidente, o presidente liga para as pessoas para pedir opinião. Pode parecer uma bobagem, né? Mas isso era inusitado. As pessoas às vezes ficam assim, abismadas.
Surpresa.
O presidente me ligou para pedir uma opinião. Digo, mas e daí? Mas antigamente eu não podia nem ter o celular do presidente. Quer dizer, esse ambiente está contribuindo muito para as coisas caminharem.
Para fechar a nossa conversa, Alberto, falta dinheiro, tem dinheiro suficiente, era mal gasto. A participação da iniciativa privada ia ser fundamental, ajudando os atletas, enfim, os projetos. Sobre dinheiro, eu sei que não é da sua área especificamente, mas você está dentro do COB, pode dizer isso. Como é que é a história?
Dinheiro não é a minha área, mas enfim, aquilo que nós sabemos, né, que é aquilo que está na lei. Hoje, basicamente, o grande... posso dizer, fomentador do esporte olímpico no Brasil é a lei, a LAP, Lei Agnello Piva, que vem das loterias, e isso é descentralizado para as confederações, que apresentam seus projetos, e na medida em que eles são analisados com muita cautela, eles são aprovados, e é o que toca. O ideal, claro, é que o esporte olímpico pudesse contar com uma parcela ainda maior da iniciativa privada. Mas eu tenho comigo que, na medida em que as coisas caminharem, que as pessoas voltarem a acreditar...
A credibilidade é importante.
Eu acho que a iniciativa privada naturalmente volta, porque não há nada mais... hoje... Isso, através de estudos do próprio Comitê Olímpico Internacional, o que mais promove a sua marca de maneira positiva é o movimento olímpico. O Brasil passou por uma crise muito grande nesse segmento, mas eu acho que na medida em que eles virem, né, os empresários virem que há uma renovação, que os resultados estão vindo... A iniciativa privada vai voltar naturalmente e aí nós poderíamos criar um cenário ideal, com a ajuda, claro, do Estado, da Secretaria Especial do Esporte e com a iniciativa privada. Existe uma iniciativa de empresários, que é o Pacto pelo Esporte, que era justamente isso. Nós vamos apoiar quem estiver de acordo com as regras de governança. Tanto o Comitê Olímpico do Brasil quanto as confederações estão agora seguindo essas regras. Então, esperamos que essas empresas se sensibilizem e possam fazer sua propaganda unindo suas marcas ao desporto olímpico.
Alberto, foi ótimo recebê-lo aqui. Obrigado.
Muito obrigado.
Com o Alberto Morre, que é presidente da Comissão de Ética do Comitê Olímpico Brasileiro, essa foi a nossa conversa, para você conhecer um pouquinho melhor os novos tempos do COB. Você acompanhou conosco no Nossa Conversa pela Jovem Pan.
Nossa Conversa.
Mais uma vez agradeço a sua presença nessa Nossa Conversa.
Com Vanderlei Nogueira.